Olá, sou Juliana Sartori, acompanho você aqui nos conteúdos da Rede AERP. E o mês de conscientização e combate à violência contra a mulher, o Agosto Lilás, está chegando ao fim, mas é tema que deve continuar na pauta de todos os veículos de comunicação, já que é tema que precisa ser debatido na sociedade. Mais de 90 mil boletins de ocorrência de violência contra a mulher e 30 mil de violência doméstica foram registrados no Paraná entre janeiro e maio de 2024, segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Em relação ao feminicídios, foram 49 mortes no primeiro semestre deste ano, sendo que no mesmo período do ano passado foram 41, ou seja, tivemos um aumento de casos. Para trazer alertas e falar o que o Paraná está fazendo para combater a violência contra a mulher e quais os principais desafios, recebemos hoje aqui a delegada-chefe da Divisão de Polícia Especializada no Paraná, Luciana Novaes. Delegada, muito obrigada por aceitar nosso convite aqui das emissoras de rádio do Paraná.
Obrigada, Juliana.
Doutora Luciana, como esses números que apresentamos, a gente pode entender qual é o cenário do Paraná em relação à violência contra a mulher?
O Estado do Paraná tem feito um trabalho muito grande com a divulgação sobre o quanto é importante combater a violência contra a mulher. Em razão disso, dessa grande divulgação, desse trabalho que nós estamos fazendo, a Secretaria de Segurança Pública com o programa Mulher Segura e também a nossa atuação das delegacias da mulher, com atividades educativas, preventivas, e realmente a grande divulgação do trabalho de combate à violência contra a mulher quando ocorre um crime, faz com que as mulheres denunciem mais. Então, isso gera um aumento do número de registros de ocorrência. Então, não é o simples fato de dizer, aumentou agora o número de ocorrências criminais. O Estado do Paraná, quando você for analisar, ele aparece num ranking lá, que ele é o terceiro estado, em que há maior número de registros de ocorrências envolvendo violência doméstica, a mulher vítima. Mas isso ocorre exatamente por isso, porque nós fazemos um trabalho muito de conscientização de o quanto é importante a mulher denunciar.
E o Paraná, ele é um estado, em relação a outros do país, ele é um estado que ele é seguro para a mulher? Como que a senhora percebe?
É algo muito, muito complicado. E sempre me pergunto, né, como evitar o crime? Como evitar o feminicídio? Veja, é realmente algo muito difícil, porque geralmente o crime de feminicídio, ele ocorre dentro de quatro paredes. É dentro daquela relação intensa entre o homem e a mulher. Mas digo que a segurança pública do Estado do Paraná tem investido muito para que as mulheres se sintam seguras. Veja, nós somos hoje 21 delegacias da mulher, unidades especializadas para atendimento à mulher. É um dos estados que mais tem delegacia da mulher. Se eu não me engano, o estado que mais tem delegacia da mulher fora o Estado do Paraná é o Estado de São Paulo. E veja, além, nós temos 21 delegacias da mulher, mas, veja, nós temos 240 unidades policiais, nós somos 399 municípios. Então, existe uma centralização de atendimento à mulher nas cidades em que tem maior número de ocorrências. São as cidades maiores, pelos números de habitante. Então, nós focamos nessas delegacias, essas 21, mas isso não significa que nos outros municípios não tem atendimento à mulher. Tem, e existe um grande investimento em capacitação dos policiais para que eles acolham as mulheres vítimas de violência. Existe esta política. Então, a mulher tem que se sentir segura, tem que saber que existe um lugar onde ela é acolhida, ela é recebida e que nós realmente vamos atender e buscar combater este crime.
Como funciona a delegacia especializada da mulher? Como é o atendimento quando a mulher chega, né? Ou alguém faz uma denúncia ou a própria mulher chega até esse local? Para a gente entender o funcionamento mesmo.
Tá. Existe um protocolo de atendimento. O primeiro dado é fazer realmente o registro do boletim de ocorrência. Tá?
Certo.
Só que esse boletim de ocorrência não é um simples boletim de ocorrência. Porque no atendimento da mulher, nós tentamos minimizar o sofrimento dela. Então, quando ela faz esse boletim de ocorrência, já existe um grande conteúdo em que a mulher verbaliza ali para que ela não precise voltar mais à delegacia. Então, a gente centraliza as informações no boletim de ocorrência e depois nós damos sequência. Então, a ideia é essa, né? Fazer com que a mulher sofra o menos possível quando ela está na delegacia. Só que é importante a mulher verbalizar, porque quando ela verbaliza, ela toma consciência da situação em que ela se encontra. Porque esse é um momento importante. É o momento em que a mulher toma uma atitude proativa em sair do ciclo da violência. Por isso que nós falamos, ah, mas por que que a mulher tem que ir até a delegacia? Por que que a mulher não faz o registro online? Começou a existir essa possibilidade na época da pandemia. Só que o momento em que a mulher vai até a delegacia é uma postura extremamente positiva quando ela pode fazer isso, né? Às vezes não pode.
Certo. É, e claro, a gente sabe que nos casos de violência, comparado com outros tipos de violência, né, são todas algumas nuances que é preciso ficar bastante atento. Certo. Como que a polícia se prepara, então, para entender né, essas situações?
Depois que veio a Lei Maria da Penha, que é exatamente o mês de o agosto lilás, ele realmente é um mês que... exatamente o mês em que foi promulgada a Lei Maria da Penha.
Certo.
Essa lei mudou as coisas. Todo crime contra a mulher vítima de violência doméstica, a gente fala que é um crime de ação penal pública incondicionado. O que significa isso? No momento em que a mulher entrega a denúncia para o Estado, ela não pode mais existir.
Certo. Isso é bem importante a gente deixar registrado, né?
Isso. Uhum. Porque antigamente não era assim. A mulher ia até a delegacia, depois ela voltava e dizia, ah, eu quero tirar, exatamente pelo envolvimento emocional que ela tem. Então, houve uma compreensão, um amadurecimento das instituições, do legislativo, em entender que a mulher não tem domínio da violência que ela está sofrendo. Por isso que tomou a si o poder público e disse, não, agora é conosco, você não pode mais
interferir.
Então, é esse que é a grande mudada de paradigma, que a mulher realmente passa para nós e nós realmente vamos até o final. Então, nós concluímos a investigação e passamos a bola para o Ministério Público e o Poder Judiciário para que esse homem venha a ser processado e condenado.
Certo. E nas delegacias que não contam com a polícia especializada?
A metodologia de trabalho que a gente passa é sempre a mesma. Veja, existem muitos casos em que a mulher também pode ser vítima de estupro. Então, nós sempre priorizamos que a mulher seja ouvida por uma policial mulher. Né? Nossa prioridade é essa. Digamos que não tenha uma mulher na unidade. Pode acontecer isso. A policial pode estar de férias. Tem unidades que às vezes tem só uma mulher. Então o que nós fazemos? Preparamos o policial para que ele faça a escuta da mulher da forma em que ela se sinta menos agredida, menos constrangida. Porque a mulher é um constrangimento muito grande para a mulher relatar uma violência sexual. Então, nós preparamos todas as unidades policiais, nossos policiais são preparados para isso. Dentro do Plano Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, nós nos comprometemos a capacitar nossos policiais para que eles possam atender bem a mulher. Então, isso é um plano de governo. Então, nós estamos realmente preparados. Hoje, o Estado do Paraná também, dentro do plano de governo, tem o programa Mulher Segura, que a Secretaria de Segurança Pública está fazendo, que também são ações preventivas, conversar com a sociedade. Então, nós trabalhamos muito com isso, em dizer, vocês estão seguros, podem denunciar. Essa é a nossa ideia. Então, por isso que os nossos números sobem. A população realmente nos busca.
Apesar de ser assustador, ele significa que existe uma busca maior por denúncias. Né,
exatamente. Sempre. O que a gente fala? Que o Estado do Paraná ele não esconde números. Né? Nós não maquiamos números, nós somos francos e transparentes. E isso faz com que a realidade muda. Faz com que realmente as pessoas nos procurem. A gente vai dizer, não, o teu caso não é o mesmo. Se a gente começar a divulgar, olha, são tantos mil boletins de ocorrência, como você falou, mostra o quê? Que estão nos procurando. Não é para dizer, é pior, está muito pior para a mulher. A ideia é que a gente quer é outra. Milhares de mulheres denunciaram, porque eu não vou denunciar. É essa a mensagem que nós queremos passar.
Você que sintonizou agora essa entrevista com a delegada-chefe da Divisão de Polícia Especializada, Luciana Novaes. Luciana, estão ficando cada vez mais frequentes os casos de feminicídio na mídia, né? Todos os dias, se você abrir algum portal de notícias, você acaba encontrando ali alguma notícia, não só aqui no Paraná, mas enfim, no Brasil, né? De violência extrema. E a gente sabe que o feminicídio é um crime fim, né? De toda uma sequência de violência isso. Contra a mulher que ela vem sofrendo ao longo de bastante tempo, né? E como fazer para evitar, então, que chegue até esse final? O que a polícia faz para interromper esse ciclo de violência para que não chegue, então, a um caso de feminicídio?
O que eu falo, né? O crime de feminicídio, nós temos um número, um estudo sobre os casos de feminicídio. Muitas das mulheres que são vítimas de feminicídio, elas nunca procuraram uma delegacia de polícia e não pediram ajuda. Então, ela fica reclusa naquela relação, há um envolvimento emocional tão grande, e inclusive, eu já digo, quando a mulher está nesse envolvimento, não digo só que seja emocional, é o envolvimento psicológico, a mente dela está dominada por esse homem, faz com que ela não procure ajuda, e esse que é o grande problema. É, a interferência e a da nossa como governo para evitar esse crime é muito difícil, porque ela realmente está, a violência ela está reclusa naquela relação com a mulher. Por isso que nós falamos tanto sobre a violência psicológica hoje, porque a mulher, se ela partilhar com alguém esse sofrimento dela, é muito importante. Porque é essa pessoa que às vezes vai ser a ponte de salvação dela. Uma amiga, uma mãe, uma irmã. Porque veja, não precisa a mulher hoje, como quando eu falei para você que nós tomamos para nós a denúncia, a continuidade do crime, quando nós tomamos conhecimento, nós não precisamos simplesmente que a vítima vá e denuncie. Se uma amiga, uma mulher, uma mãe, uma irmã denunciar que esta mulher está sendo vítima de uma violência, nós podemos interromper. Então, nós precisamos da ajuda de outras mulheres também para ajudar esta vítima fatal, que não venha a ser fatal, entende? Então, nós, realmente é uma situação extremamente delicada. Nós precisamos de ajuda de outras mulheres. Nós precisamos nos unir. Às vezes, até um filho pode nos ajudar. Por isso que nós temos feito um trabalho muito intenso em palestras em escolas, porque nós entendemos que a grande mudança da violência contra a mulher é educacional.
E é interessante também que a gente vê uma mudança cultural em relação aos homens, né? Você falou bastante assim de uma amiga, uma mãe, né? Uma vizinha, uma prima, essa rede de mulheres, ela está atenta para ajudar essa mulher, uhum. O que, claro, elas podem talvez enxergar com mais facilidade essa violência. Mas homens Isso. ainda têm uma barreira maior, talvez cultural, de perceber que algum colega está cometendo, né, um crime de violência. Apesar da gente ver os jovens aí já mudando bastante essa concepção.
Sim, veja.
Como vocês trabalham isso, né?
Sim, a gente tem incluído nas nossas palestras a possibilidade de conversar com homens e empresas. Então, nossos delegados também trabalham com isso. Quando as empresas abrem essa proposição para nós, essa possibilidade, nós também temos feito conversas, né? Bom, nós conversamos sobre a violência contra a mulher. Nós tivemos várias palestras esse mês, inclusive com foram empresas de garis, onde a gente vê um grande número de homens, construção civil. Nós tínhamos um delegado muito parceiro nosso, ele faleceu, e ele fazia um trabalho muito bonito, ele era chefe da delegacia da mulher de Maringá. Foi interessante porque ele foi o primeiro colocado na escola de polícia, e ele escolheu, onde ele escolheu trabalhar, foi uma delegacia da mulher. Foi bacana isso. E ele fez uma aproximação muito grande na comunidade de Maringá, e o trabalho que ele iniciou foi fazer palestras dentro da construção civil. Ele fez uma parceria com o sindicato da construção civil, em que ele iria fazer palestra com os homens. Em contrapartida, o sindicato disponibilizava cestas básicas para as mulheres em que são economicamente vulneráveis, né? Então, houve uma troca muito bacana. Então, depois desse passo que ele deu, nós começamos também, isso foi em 2022, aí em 23 e 24, nós continuamos a fazer também essas ações.
Você está acompanhando a entrevista com a delegada-chefe da Divisão de Polícia Especializada do Paraná, Luciana Novaes. Doutora Luciana, existem meios que às vezes acabam ajudando, né, a mulher a fazer denúncias. Uhum. Desde, enfim, bares, estabelecimentos que agora adotam protocolos, né, quando percebe alguma situação de violência. Ou até mesmo, né, às vezes, algumas ferramentas digitais aí que acabam resolvendo. Né? Temos ainda o boletim eletrônico, né, que funciona.
Sim.
Ou até alguns casos inusitados de mulheres que acabam pedindo ajuda por aplicativo de alimento, né? A gente de refeição. Isso já aconteceu aqui no Paraná, inclusive.
Sim.
E funciona, o atendimento é o mesmo, chegando esses casos, seja qual for a origem.
Sim, o que acontece? Uhum. Como você deu esse exemplo desse pedido de ajuda que houve de uma mulher num aplicativo, quem recebe quem vai receber emergencialmente esse pedido, com certeza vai ser a Polícia Militar.
Certo.
Então, e ela já sabe como atuar, tem um protocolo, sabe que essa mulher está pedindo ajuda. Nós temos a Polícia Militar tem trabalhado de forma, assim, muito intensa. Inclusive, visitando corriqueiramente as mulheres que já foram vítimas de violência. Mas eu vou voltar um pouquinho nesse pedido de ajuda. É possível, sim. Inclusive, nós agora no mês de, agora também no mês de agosto, nós estamos trabalhando a nossa campanha. Nós fizemos uma atuação intensa em todo o nosso interior do estado. Trabalhamos com as 21 delegacias da mulher, nós vamos trabalhando gradativamente. Não conseguimos, às vezes, trabalhar ao mesmo tempo com os 240 unidades policiais. Mas nós começamos a utilizar e distribuir nos bares, nos locais públicos, a divulgação daquele sinal, que já é um sinal utilizado no Canadá, né, por um grupo de mulheres, um instituto canadense, que é um sinal com a mão, em que a mulher espalma a mão, né, de forma aberta, depois ela fecha o polegar e fecha os quatro dedos sobre o polegar como um sinal de ajuda. Então, nós voltamos a divulgar esse sinal, mais uma forma de pedido de ajuda. Então, nós sempre estamos trabalhando esse tipo de comunicação, sabe? Um outro formato de pedido de ajuda do que a mulher, às vezes a tomada de coragem dela é momentânea, então a gente tem que aproveitar esse momento. Então, nós estamos trabalhando dessa forma, temos um boletim de ocorrência online também, que é possível fazer, e a Polícia Militar está pronta para receber também todos os pedidos de ajuda. E depois que a mulher solicita também, passa por uma delegacia de polícia, verbaliza ou faz um risco de boletim de ocorrência, digamos que ela peça uma medida protetiva, ela entra no radar da Polícia Militar. O que, que eu digo é entrar no radar da Polícia Militar? Existe a Patrulha Maria da Penha, Patrulha Maria da Penha, em que feito visitas às mulheres vítimas de violência. E eu preciso contar isso, que o Estado do Paraná também inovou, porque agora também essa patrulha, ela faz visita aos homens agressores. Então, dá uma batidinha na casa lá e pergunta como é que estão as coisas por aqui.
Existe bastante, então, essa parceria entre a Polícia Civil, a Polícia Militar, para esse atendimento, né? Porque, às vezes, a Polícia Militar é quem está no bairro, né? Quem está ali mais próximo e talvez entenda melhor o que está realmente acontecendo na região, né?
Exatamente. O que acontece? A Polícia Militar realmente está muito próxima da comunidade. Então, esse contato é muito importante. Nós trabalhamos realmente de forma muito, muita parceria, muita integração. Eles fazem a atividade deles preventiva de rua e quando chega a nós fazemos a nossa atividade. A Polícia Civil, quando recebe o boletim de ocorrência, recebe a mulher, também pergunta à mulher se ela quer uma medida protetiva. A medida protetiva, ela especificamente, é o afastamento do agressor do convívio com a mulher. E aí o que acontece? A Polícia Militar, ela entra em parceria conosco. Em Curitiba, nós temos, como Maringá também, só para não me estender muito nos nomes, Maringá, Cascavel, nós também temos a parceria da Guarda Municipal. Então, a Guarda Municipal também entra no mesmo formato, se chama Patrulha Maria da Penha, também entra para acompanhar as mulheres vítimas de violência. E a Polícia Militar agora, como eu disse, que ela vai também até a casa do agressor, para ver como estão as coisas, né? Para ele sentir também um pouco de sentir inibido, né? Tem que sentir um pouco isso. Nós estamos cuidando da mulher.
Exatamente.
O que você está fazendo? Está se comprometendo conosco, com a justiça? Porque ele é intimado pelo Poder Judiciário. Quando a mulher pede a medida protetiva, o juiz defere a medida protetiva e ele é intimado de que você está afastado. Você está ciente disso.
Certo. E quais são os principais desafios nessa área ainda hoje, né? A gente percebe, então, né, uma série de ações da Polícia Militar, tanto da Polícia Civil, das delegacias, para que esses números, né, de feminicídio, principalmente, que são, né, o final aí das agressões, possam diminuir. Mas ainda, qual que é o principal desafio para a gente entender?
Olha, o nosso principal desafio realmente é o feminicídio. Existe uma campanha nacional aqui no estado do Paraná também, é o feminicídio zero. Esse é o nosso maior desafio, tá? Então, nós precisamos realmente do auxílio de todos e de todas para que isso ocorra. Então, quanto mais essa iniciativa de vocês aqui de nos chamar é muito importante. Então, quanto mais nós dermos publicidade do trabalho da polícia e das possibilidades que existem para a mulher, porque também é importante falar que tem muita mulher que não procura ajuda porque ela acha que o homem ainda é o provedor dela. Mas existem outros caminhos. Um exemplo, aqui na Casa da Mulher Brasileira, aqui em Curitiba nós temos uma Casa da Mulher Brasileira. Isso não significa que nos municípios não haja apoio. Ah, porque existe uma rede de proteção para a mulher. Então, não é só a polícia. O município também é responsável pela rede de proteção. Eu preciso dizer que hoje nós temos também no estado do Paraná um Conselho da Mulher, nós temos uma Secretaria da Mulher. Hoje, primeiramente, neste ano, nós já trabalhamos sobre, que eu faço parte do Conselho da Mulher, nós trabalhamos sobre orçamento, que não existia isso, orçamento direcionado para o enfrentamento à violência contra a mulher. Então, a Secretaria da Mulher hoje recebe o orçamento do Estado para direcionar para os municípios para que a gente melhore a rede de proteção para as mulheres. Nós cada vez mais buscamos ter espaço para a mulher ser acolhida. Então, aquela mulher que diz, eu não tenho para onde ir, tem, você vai ter para onde ir. Então, existe apoio dos municípios para onde ir. Então, esse é o nosso grande desafio, melhorar sempre a rede de proteção para a mulher, para que ela não se sinta desprotegida e saiba que ela pode pedir ajuda e que ela vai ser recebida, que vai ser acolhida, que vai ser colocada em algum lugar para que ela more, para que ela fique, para que ela se capacite também para ter sua independência financeira. É um grande trabalho, é muito grande isso, mas o Estado do Paraná tem trabalhado em cima disso.
Certo, inclusive até a Assembleia Legislativa tem uma comissão, né, que trabalha para políticas públicas, né, que se especialize ali na relação da violência doméstica e da violência contra a mulher também, né? Então existe também essa conversa com outros poderes.
Isso que é bacana. O que acontece? Está tendo uma integração muito grande entre todos os poderes. Na Assembleia Legislativa tem uma Procuradoria da Mulher. Essa Procuradoria da Mulher tem se fortalecido em outros municípios. Então ela tem se ramificado e buscado criar laços com outras mulheres em outros municípios, exatamente para que a gente crie cada vez mais essa rede de proteção à mulher. Nós temos hoje 10 deputadas, isso é importante. Nós termos mulheres no protagonismo é importante, porque ninguém sabe o que nós passamos. Eu não sei o que você passa, o homem não sabe o que nós passamos. Então, são espaços que têm que ser preenchidos pela mulher para que a gente seja transformadoras e possa possibilitar mudanças. Realmente, sujeitos para a transformação. Nós todas estamos aqui para isso. Por isso que é importante o protagonismo feminino no combate à violência contra a mulher.
Certo. Doutora Luciana, eu queria fazer um pedido para que a gente pudesse deixar um alerta para as ouvintes aí que estão, né, acompanhando essa entrevista e às vezes não percebem que estão numa situação de violência familiar, numa violência doméstica, né? Que a senhora pudesse trazer alguns sinais que talvez ela possa estar ouvindo e reconhecer que está numa situação de violência e que ela pode buscar ajuda. Quais são esses sinais?
Um ponto de referência em que a mulher precisa realmente procurar ajuda, tá? Discussões acaloradas, ok, pode ocorrer. Ainda mais que as mulheres hoje são muito mais combativas, né, nos seus argumentos, né? Elas defendem muito mais os seus argumentos porque sabem que podem fazer isso. Mas a partir do momento em que a mulher se sente acuada e sinta medo, isso é fácil de saber. A mulher sentiu medo dentro de casa, com seus filhos, ou ela mesma sozinha. Sinta que o homem começa a inibir a liberdade dela. Forma de agir, a forma de falar, a forma de se vestir. Você não vai em tal lugar, você não faça isso. Eu não queria que você tivesse falado aquilo. Comece a perceber. Quando o homem começa a inibir quem você realmente é, o que você é, preste atenção. Agora, o momento crucial é o medo. Sentir o medo, procure ajuda.
Certo. Relação sexual dentro de um casal, o que é normal, o que não é mais normal?
Relação sexual dentro de um casal, aquilo que é consentido, certo? Eu quero ter relação sexual com você, o meu companheiro, maravilhoso, ok? Agora, passou no teu consentimento, em que você se sinta subjugada e obrigada a fazer, não é uma relação normal. Não é uma relação consentida, não é uma relação de amor. Digamos, às vezes pode não ter amor, né? Pode ser uma relação bacana, mas tem que ser bacana. Aí que tá. Você não pode ser obrigada a fazer uma relação sexual não consentida.
Certo. Às vezes a mulher até percebe alguns constrangimentos, né? Não gosta de algumas atitudes, se sente, às vezes, né, com um pouco de medo. Às vezes ela talvez não saiba identificar, né? Qual o momento que ela deve realmente perceber? Não, isso aqui já está na hora de eu fazer a denúncia mesmo. Que demora, né, às vezes, para chegar nessa decisão.
Demora para chegar à decisão. Veja, mas quando, geralmente o homem é mais agressivo, né? É mais agressivo com a mulher. A fala mais agressiva, gestos agressivos, Esse é o momento de prestar muita atenção, entende? Isso que eu digo, às vezes discussões acaloradas existem, mas uma coisa é a discussão acalorada. Agora, é quando o homem investe contra a mulher, postura, sabe quando aquele corpo, que é a percepção do corpo, do movimento, quando ele investe contra a mulher, preste atenção. Tem que prestar muita atenção. Quando a mulher começa a sentir medo, às vezes a mulher começa a perceber que ela começa a esconder as facas dentro de casa. Eu tive um relato de uma mulher muito próxima que trabalhava comigo, ela disse, eu escondi as facas dentro de casa. Olha que ponto chega. Se ela está escondendo facas dentro de casa, é porque já passou do limite. Essa compreensão, e compreenda o movimento corporal dentro da casa, dentro do ambiente, às vezes a mulher pensa, nossa, a mulher, ele está chegando em casa, é o horário de chegar em casa, ai que ruim, ele está chegando em casa. Isso também é um sinal de, olha, eu não estou gostando mais que ele chegue em casa. Chegou o momento de parar. Às vezes existem casais que se mantêm morando, não se relacionam bem mais. O silêncio também é algo que tem que se perceber. Quando existe um silêncio assim, mortal dentro de casa, há algo muito estranho. Tem pessoas que compartilham, às vezes estão em processo de separação, compartilham o mesmo ambiente até a conclusão do processo de separação. Pare com isso. Saia de casa. Pegue a tua mala, saia de casa. Porque às vezes o limiar de uma situação drástica está ali. Então, discuta a tua separação. Existe um momento de sair de casa. Se o homem não sai de casa, saia você de casa. Hoje eu falo isso, sabe? Às vezes diz, ah, é o homem que tem que sair de casa, é o homem que tem que sair de casa. Existem situações limiares que você tem que pegar a tua mala e sair de casa. Vá para casa de uma amiga, vá para casa da tua mãe. Procure qualquer outro, ou vá para a delegacia. Vá para casa da mulher brasileira, procura ajuda nas redes de proteção dentro dos municípios, nos outros municípios onde não tem uma delegacia da mulher que você possa ir. Mas isso que é importante, saber o momento de sair também. Não espere a saída do homem, saia você antes. Quantos casos a gente sabe, processos de separação que não saíram? Nós tivemos um caso muito parecido, uma policial que enfrentava essa situação e acabou morta.
Então, a senhora está falando de uma policial, né? Na verdade, esse alerta vale para todos. Todas, né? Independente de classe social, escolaridade, profissão, o que fazem, todas estamos sujeitas, né, a situações de violência, né? Então, acho que o alerta vale para todas e para quem está próximo, que às vezes pode enxergar até melhor essa situação.
Ah, a violência doméstica não existe condição financeira, cor, não...
Não há vergonha para se denunciar uma violência doméstica.
E também não é só de homem para homem, né? Pode ser um casal de mulheres, em que pode acontecer isso. É muito comum acontecer, inclusive. Esse mês nós prendemos uma mulher que estava foragida e tinha um mandado de prisão em desfavor dela porque ela cometeu uma violência contra a companheira. Então, é algo muito comum.
Agradeço muito a sua presença aqui. Obrigado por trazer todos esses alertas aí para todo o Paraná. E a gente fica à disposição sempre que precisar, né, da colaboração das emissoras de rádio do Paraná. A gente, com certeza, são empresas que estão aí disponíveis e dispostas a diminuir, né, essa violência no estado inteiro.
Tá bem, muito obrigada, Juliana. Eu que agradeço essa oportunidade e tenho certeza que é uma boa parceria e nós realmente agradecemos.
Você ouviu a entrevista com a delegada-chefe da Divisão de Polícia Especializada do Paraná, Luciana Novaes. Repórter, Juliana Sartori.